Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Israel Salles.
Hoje é segunda-feira, 6 de agosto de 2018. Dois menores tentam assaltar residência em Bé de Minas. Um deles morre em troca de tiros com a polícia. Cães farejadores e policiais capturaram o segundo infrator no meio de matagal. Recuperandos da PAC de Inhapim tentam fugir fazendo refém o inspetor da unidade prisional. Criminosos amarram vítimas para roubar em São Domingos das Dores. Cerca de R$4.000 em dinheiro foram levados pelos bandidos. Cabeleireira é morta com 7 facadas pelo ex-namorado em Governador Valadares. Colisão frontal entre motocicletas mata uma pessoa em Simonésia. Começa a campanha de vacinação contra sarampo e pólio. Gincana realizada pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora arrecada quase 10 toneladas de alimentos.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite. A polícia segue à procura dos bandidos que renderam 2 casais no Córrego da Ferrugem, na zona rural de São Domingos das Dores. Segundo a polícia, na noite de ontem, 3 indivíduos encapuzados e armados com revólveres renderam o primeiro casal. Os indivíduos obrigaram a mulher e o homem a se dirigir até a residência de outro casal de idosos. Chegando lá, os autores forçaram uma das vítimas a chamarem pelo morador. Quando o idoso abriu a porta, um dos assaltantes apontou a arma em sua direção e o amarrou, juntamente com a esposa dele. Com as vítimas rendidas, os marginais aproveitaram para revirar todo o interior da casa e encontraram cerca de R$4.000 em dinheiro. Além do dinheiro, os bandidos fugiram com o carro de uma das vítimas. O veículo foi encontrado na manhã de hoje, abandonado na estrada que liga São Domingos das Dores ao bairro Santo Antônio de Inhapim. Informações que ajudem a polícia a localizar os suspeitos podem ser repassadas através de denúncia anônima pelo telefone 190. A polícia apreendeu nesse domingo um dos adolescentes que tentou assaltar um casal em Bé de Minas. O comparsa dele foi morto em troca de tiros com um policial. A investida dos infratores contra o casal aconteceu no sábado. Depois de passar quase toda a madrugada com cães farejadores e dezenas de militares empenhados na operação, o menor foi apreendido no córrego do Rio Preto. Segundo o soldado Lobo, o menor tinha o intuito de fugir para outra cidade.
E tivemos a informação mais à noite também que ele tentou tomar de assalto uma motocicleta para que ele conseguisse fugir, isso no córrego do Rio Preto aproximadamente. A equipe retornou ao rastreamento, conseguimos informações que ele continuava ali no córrego do Rio Preto tentando seguir sentido São Sebastião do Anta. Foi nesse momento que a equipe começou a articular e a gente logrou êxito mais à frente em a gente capturar ele.
A polícia encontrou com o adolescente uma arma de fogo usada na tentativa de assalto com 2 cartuchos deflagrados. A outra arma utilizada por um dos autores, que morreu, também foi encontrada. Os dois jovens já eram conhecidos no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. No sábado, as vítimas foram abordadas pelos bandidos na varanda da residência do casal. Dona Eudira Aparecida Amaral explica que, neste momento, ela fugiu para pedir socorro.
Aí eu gritei, socorro, Deus me vale. Eu gritei que lá embaixo na rua, tudo estava escutando. Aí minha vizinha foi e nós arrebentou a tela, passamos para a casa dela. Aí nós fomos para a casa do vizinho, eu nem vi nada mais.
O marido dela, José Geraldo Antunes, de 48 anos, conta que entrou em luta corporal com um dos infratores.
Aí chegou, me abordou. Falou, você perdeu. Eu falei, perdeu o quê? Eu não tenho nada a perder, eu só tenho a vida. Aí ele falou, não, você perdeu. Aí eu levantei da cama de pedra, eu voei nele pra defender. E eu conseguia pegar o revólver dele. Aí ele me deu um coice, eu caí, o revólver caiu. Ele abaixou, pão ele. Eu entrei dentro de casa, na rua da cozinha, e panhei uma faca e vim em cima dele. Aí ele pegou, virou, levou só o revólver atrás da parede pra me pegar. Aí quando eu levei isso aqui, levou, eu levei a mão no revólver. Segurei o revólver dele. Aí ele escorregou da minha mão e correu.
Sem conseguir roubar nada, os adolescentes fugiram. Foi quando encontraram com um policial. Houve troca de tiros e um deles, de 17 anos, acabou baleado e morreu. A cabeleireira Tatiane Rodrigues da Silva, de 30 anos, foi assassinada com 7 facadas dentro da própria casa hoje em Governador Valadares. O assassino é o ex-namorado.
Uma mulher de 30 anos foi morta a facadas dentro de casa na madrugada de hoje em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, a vítima, a cabeleireira Tatiane Rodrigues da Silva, foi surpreendida pelo ex-namorado Hamilton Ezequiel da Silva, de 33 anos, quando chegava em casa. O criminoso não estaria contente com o fim do relacionamento. Ele invadiu o quintal da casa da mulher e atacou a cabeleireira e o atual namorado dela, de 25 anos. O rapaz foi ferido com facadas no braço, cotovelo e perna. Ele conseguiu fugir para a casa de uma amiga, foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital da cidade. Já Tatiane foi ferida 7 vezes pelo ex-companheiro. O corpo foi encontrado caído dentro da casa dela por policiais militares que foram acionados por um PM que mora próximo ao local. A cabeleireira estava com o rosto e o corpo cobertos de sangue e com a parte superior do corpo seminua. O assassino chegou a ser abordado por um PM que estava de folga, mas conseguiu fugir depois que o militar foi atender um pedido de socorro para o atual namorado da vítima. Ainda segundo a PM, testemunhas disseram que há cerca de 2 meses, Hamilton teria agredido a ex-companheira e chegou a ser preso. A faca usada no crime foi deixada pelo bandido na hora da fuga e acabou apreendida. O criminoso ainda não foi localizado. De Governador Valadares, repórter Sávio Scarabelli.
E a seguir, colisão frontal entre motocicletas mata uma pessoa em Simonésia. Recuperandos da PAC de Inhapim tentam fugir fazendo refém o inspetor da unidade prisional.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Foram capturados na madrugada desta segunda-feira 2 internos da APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Inhapim, que fugiram ontem da instituição. Eles teriam feito refém um inspetor de segurança da unidade e, em seguida, fugiram em um carro Prisma de cor branca pertencente à vítima. Os fugitivos levaram o inspetor para a cidade de Dom Cavate, deixando-o nas proximidades de uma agência do Banco Itaú do município. Segundo o sargento Garcia, a vítima chegou a ser algemada e agredida.
Esses, através de chuços, parecido com a chave de fenda, pegou o inspetor, teria algemado, passou a todo momento ameaçá-lo com golpes na região da cabeça, abdômen, utilizando de algemas da própria PAC, o algemou as suas mãos, colocando ele no banco dianteiro de um veículo. Esses meliantes seguiram lá na cidade de Dom Cavate, utilizando de outra algema, amarraram o inspetor em uma cerca de arame farpado.
O inspetor conseguiu escapar arrebentando a cerca. Os detentos, Aguinaldo Martins de Paiva e José Vieira de Carvalho, foram capturados em Santa Maria do Baixio, na zona rural de São João do Oriente. Ainda de acordo com o sargento Garcia, no momento da abordagem policial, o condutor do carro jogou o veículo em direção a um soldado na tentativa de atropelá-lo.
Visualizamos quando esse Prisma branco veio em direção a blitz de trânsito, teria derrubado um cone que se encontrava sobre a pista de rolamento. Momento em que o soldado Bernardes, ele deu sinal para esse veículo parar, o condutor Aguinaldo Martins, ele tentou atropelar o policial militar.
O automóvel foi interceptado e os fugitivos capturados. Eles estavam de posse de diversos celulares roubados.
Jornal da 89.
Um grave acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira no córrego São Vicente, na zona rural de Simonésia. 2 motocicletas colidiram frontalmente, provocando uma morte. Márcio Gonçalves, de 22 anos, e sua esposa Lindolfa Cristina, de 36 anos, chocaram com outra motocicleta conduzida por Jean Siqueira, de 19 anos. Márcio não resistiu e morreu no local. Segundo Andréa Ribeiro, socorrista dos Bombeiros Civis de Simonésia, Lindolfa e Jean foram socorridos com ferimentos graves.
Lindolfa Cristina foi encaminhado pela ambulância do Sul Simonésia, politraumatizada, porém consciente e orientada. E na outra moto, Jean foi encaminhado também consciente, porém em estado grave, avaliado pelo médico de plantão do Sul Simonésia, foi constatado água no pulmão.
As vítimas feridas foram conduzidas para a UPA de Manhuaçu. Ainda estão sendo apuradas as causas do acidente. E depois do intervalo, Caratinga dá início à vacinação contra sarampo e poliomielite.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Começou nesta segunda-feira, dia 6, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. O público-alvo são crianças de 1 a 5 anos. O Ministério da Saúde espera vacinar até 31 de agosto mais de 11 milhões de crianças e a meta é chegar a pelo menos 95% delas. Em Caratinga, as vacinas contra o sarampo e a polio estão disponíveis nos postos de saúde da sede e dos distritos. Segundo a enfermeira do posto de saúde do bairro Limoeiro, Imaculada da Conceição, o movimento em sua unidade nesta segunda-feira foi até tranquilo.
Até então, o movimento foi razoável, um movimento acima do normal para um dia de rotina, mas ainda a gente está esperando um aumento, né? À medida em que vai passando a semana, os dias vão, no decorrer dos dias, a gente espera um aumento do número de procura pela vacina. E também a gente conta com o apoio da imprensa que possa nos ajudar a divulgar. A gente está tentando divulgar o máximo que pode para ver se a gente consegue alcançar a meta de vacinação, que é de 95%, né, das crianças de 1 a 4 anos, 11 meses, 29 dias. Valor de uma vida, essa campanha, né, é muito importante para nós no sentido de a gente preservar a vida de pessoas, de crianças, né?
O Brasil erradicou a poliomielite do território em 1994. Já o certificado de eliminação do sarampo havia sido alcançado em 2016. Porém, com a baixa procura pela imunização nos últimos anos, a campanha tornou-se mais importante dada a volta da circulação do sarampo no território brasileiro e a ameaça da polio.
Não diferente de todo o restante do Brasil, a gente também não tem conseguido atingir a meta, que é em torno de 95% das crianças vacinadas. A gente tem tido esse problema de um tempo para cá. Sabe muito bem onde está o problema, né? Se é falta de divulgação, se às vezes os pais hoje, por essas doenças, já terem ficado para trás e isso não fez parte da realidade de, né, das pessoas no momento, na atualidade, às vezes as pessoas tendem a achar que a doença não existe mais, mas a prova está aí, que está voltando com tudo essas doenças, né? O Brasil que já tinha certificado de erradicação de sarampo, hoje já perdeu esse certificado por conta do surto de sarampo que tem acontecido em algumas regiões do Brasil. Então vamos tentar lutar para que isso não aconteça aqui em Caratinga, né?
Viviane Cristina levou a filha para vacinar nesta segunda-feira. Ela afirma que sempre está atenta em manter o cartão de vacinação da criança em dia.
Eu sempre trago, eu gosto sempre de andar com o cartão de vacina da minha filha em dia, porque é um benefício para ela e a proteção para ela. Então, assim, eu sempre estou acompanhando, assim, as taxas etárias dela de tá vacinação e como tem a campanha, eu já vou aproveitar e já vou estar vacinando ela também. Mas fora disso, eu sempre estou procurando estar colocando o cartão dela sempre em dia de vacinação, porque é muito importante, tanto para a gente, como para a saúde dela também, né, futuramente, né? Então, sim, eu sempre prezo isso, entendeu?
Renata de Oliveira é outra mãe que não deixa de vacinar o filho.
Eu acho de extrema importância a campanha, né, porque a gente como mãe se preocupa muito com a saúde do filho, né, o bem-estar dele. Então, quando tem a campanha, eu acho de extrema importância, né, a nossa iniciativa como mãe ou como pai também, né, trazer para que o filho fique imunizado, né, em relação a todas as doenças, então é de extrema importância mesmo.
A pessoa acometida pelo sarampo pode apresentar manchas vermelhas na pele, dentre outros sintomas, e em casos mais graves, o indivíduo pode ter convulsões e lesões no cérebro. Já a poliomielite pode levar à paralisia de membros. E daqui a pouco, gincana realizada pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora arrecada quase 10 toneladas de alimentos. Brasileirão, Atlético Mineiro enfrenta o Inter na noite de hoje no fechamento da 17ª rodada. E ainda a previsão do tempo para terça-feira.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga encerrou nesse final de semana mais uma gincana dos funcionários da instituição. Desta vez, os dois grupos competidores recolheram na comunidade alimentos não perecíveis. Foram arrecadados pelos colaboradores quase 10 mil quilos de alimentos que irão reforçar os estoques da cozinha do hospital, montante que deve atender a pacientes e funcionários por até 9 meses. A diretora administrativa do hospital, Sueli Pereira de Souza, ressalta que outros materiais também foram doados.
Além de outras doações, nós tivemos açougues aqui em Caratinga, né, que nos doaram carne, né, e a gente vai pegando essas carnes. Então, muitos açougues doaram. Nós arrecadamos também alguns materiais de higiene pessoal, cobertores.
Apesar da grande quantidade de alimentos arrecadados, o Hospital de Caratinga ainda necessita de doações.
O hospital está aberto a doações, mesmo porque nós recebemos um incentivo aí de 3 milhões de reais. A gente vai estar divulgando isso na semana que vem, como foi até agora gasto, né, uma prestação de conta para a sociedade, né, e não é o suficiente, porque tem alguns atrasos ainda de repasse, né, então o hospital está aberto a doações, sim.
A diretora agradece a todos que participaram da gincana.
Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, agradeço de um modo muito especial todos os funcionários, né, que se envolveram, que abraçaram a campanha, que foram para as ruas, pegaram carrinho de mão e saíram pedindo as famílias de Caratinga. Agradeço toda a zona rural que contribuiu, né, de uma forma muito carinhosa. Teve escolas que elas fizeram a gincana e da gincana veio para a gincana. Então eu agradeço de uma forma muito especial todas as pessoas que se envolveram, isso aí, de um modo muito especial os funcionários.
Previsão do tempo.
A terça-feira em Caratinga terá céu parcialmente nublado e podem ocorrer pancadas de chuva, máxima prevista de 25 graus e a mínima de 15 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
Segunda-feira de jornada esportiva na 89 FM. O Atlético Mineiro pega o Internacional às 8 da noite no Estádio Independência. Derrotado apenas uma vez no Campeonato Brasileiro em casa, o time tentará aproveitar a força da torcida para vencer o duelo direto pelas primeiras posições e que fecha a 17ª rodada. A equipe, quinta colocada, tem 27 pontos, vem de empate em 2-2 com Bahia, em Salvador, e confia em sua força como mandante para voltar a vencer no torneio nacional, o que colocaria o Galo na terceira posição, ultrapassando justamente o Inter e o Grêmio e se aproximando de Flamengo, que tem 34 pontos, e São Paulo, 35. Depois de perder alguns dos principais jogadores do elenco por conta de negociações e lesões, o treinador alvinegro Thiago Largue sofre para escalar o Atlético. Ele ganhou vários reforços, como o meio-atacante Chara, colombiano que vem se destacando, o uruguaio Terence e, mais recentemente, o meia Nathan, que pertence ao Chelsea. No entanto, o grande problema é a impossibilidade de repetir a escalação. Nos 4 jogos pós-Copa do Mundo, o treinador não pôde escalar o mesmo time seguidamente uma vez sequer. Desfalque certo para hoje, o lateral esquerdo Fábio Santos continua fora. A expectativa era para o retorno, mas ele permanecerá em tratamento no departamento médico. Já o Inter do técnico Odair Hellmann vem embalado pela vitória consistente por 3-0 sobre o Botafogo na última rodada, mas com um desfalque importante. Goleiro Danilo Fernandes passou por cirurgia após romper o tendão do ombro direito e não deve jogar mais nesta temporada. Marcelo Lomba assume a meta do Inter. Quem volta ao Colorado depois de cumprir suspensão é o veterano D'Alessandro. Time gaúcho é atual quarto colocado do brasileiro, com 29 pontos. Acompanhe a partir de 8 da noite desta segunda-feira a Jornada Esportiva Cidade Itatiaia, com narração de Milton Naves, comentários de Léo Figueiredo, reportagens Cláudio Rezende, Fabrício Calazans e Thiago Reis. Com as notícias do Campeonato Brasileiro, repórter Adriano Ângelo.
E termina aqui a edição desta segunda-feira do Jornal da 89. Você pode acompanhar as notícias que foram destaque aqui em nosso site radiocidadecaratinga.com.br ou em nossas redes sociais facebook.com/cidade89fm ou no Instagram @radiocidadecaratinga. Nova edição do Jornal da 89 amanhã a partir das 6h20 da noite. Uma boa noite para você e até amanhã.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.